Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Miguel Gonçalves.
E este é o 167º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas já quase sem bicho.
Ai,
quase.
A minha voz ainda está a folhar, bué. Já são 3 semanas disto, Nuno Manel.
Pois, 3 mais?
Eu tive uma... Espera aí, vamos explicar. Tivemos com o bicho todo, não é?
Sim, era suposto termos voltado em janeiro.
Mas já não é, já estamos em fevereiro.
Já estamos em fevereiro, é verdade. Eu fiquei doente em dezembro, passou-me, sim, foi para ti.
Obrigado.
Depois eu fiquei outra vez doente da tua doença e depois tu continuaste doente com a doença que eu tinha apanhado com a doença.
Sim, e depois, portanto, eu fiquei com febres altas e tudo, não conseguia baixar a temperatura, por isso é que não conseguimos gravar nada.
Uhum.
E depois fiquei sem voz, uma semana sem falar nada.
Uma mais?
Não, uma semana sem falar absolutamente nada. Foi um descanso para ti, não é verdade?
Ai, abençoada.
E estou há 2 semanas a recuperar aos poucos a voz. Isto é o meu máximo. Isto é o meu pico deste 2024.
Se fosses cantor, não tinhas estes problemas. Os cantores nunca ficam afónicos. Vês como eu também estou a recuperar e estou aqui
sim,
perfeito.
Sim, eu também consigo fazer exatamente isso.
Faz lá.
Tan, tan, tan. pronto, é a nossa ausência já para quase 2 meses, na realidade.
A sério?
Eu acho que eu nem sei quando é que foi o último episódio.
Devia ter sido mais. Devia ter sido mais 2 meses, então.
Olha, mas pronto, cá estamos para mais um episódio. Não sei se alguém se lembra ainda.
Que nós temos um podcast, sim, mas olha, logo vamos ver.
Vamos ver. É assim, recebemos algumas mensagens, é verdade. A Marta, que é o Pelo de Arame no Instagram, por exemplo, deu-nos uma dica que eu até gostei muito e já vi, já vai para mais de 1 mês, é verdade, que foi um stand-up comedy da Luana do Bem, que é uma comediante queer que vale a pena, chama-se Talvez Resulte, e podem ver no YouTube, na íntegra. E eu gostei muito deste conceito porque eu vi o stand-up tem, não sei, 15 minutos ou 20 minutos
e é muito difícil giro. Difícil fazer em tão pouco tempo.
É muito, muito giro.
Eu gostava de ver a Luana do Mal. E em vez de talvez resulte, é tipo, não vai resultar.
Não, a Luana do Bem tem piada e faz assim algumas desconstruções dilatadas, clichês associados muitas vezes às mulheres lésbicas e tudo. Portanto, sim, vão ver Luana do Bem, talvez resulte no YouTube, e ela dá espetáculos.
Falando em mulheres não lésbicas, mas bissexuais...
Estamos a falar também outra sugestão deste caso, portanto, um beijinho à Marta e agora um beijinho à Joana. Também nos perguntou, tipo, onde é que está o podcast?
Não sei se a Joana é bissexual, mas a pessoa de quem ela fala é.
É isso que eu estou... Era essa a continuação. Um beijinho à Joana que nos veio... Pediu para falar da...
Sim, mas
da...
tu já estavas tipo a mulher bissexual, sim, obrigada à Joana.
Tipo... Um obrigado à Joana, porque o que é que ela nos trouxe? Este tem
trouxe-nos vulvas.
Pronto, e então?
Trouxe-nos vulvas bordadas.
Ah!
Isto vai ter, é tipo um jogo daqueles em que vou dando pistas. Ah. Vulvas.
Sim.
Vulvas bordadas. Vulvas bordadas num vestido.
X-Files. Bordadas...
Não, Pedro.
Não, isto era o fim. Isto era o fim.
Já, isto é demais.
Porque é vulvas e X, é tipo, não.
Não, então ela mencionou o vestido lindíssimo da Gillian Anderson, que é uma das melhores pessoas do mundo.
Que tu não tinhas reparado no vestido.
Eu tinha reparado no vestido.
Mas não nos pormenores.
Não tinha reparado nas vulvas, não. Não. Esperei que ela estava lindíssima, porque é a Gillian Anderson, ela está sempre linda para mim.
Verdade.
Ela será sempre a minha grande Scully. Inspiração. A minha Scully, a minha do The Fall, a minha do House of Mirth. Ela não se resume aos X-Files. Ela há pouco tempo esteve no The Crown e no Sex Education. Ela
nós
não,
estamos
é
a ver
hit,
agora.
Não é One Hit Wonder.
Pois não, claro que não.
Mas tu estavas a tentar, tipo, ah, é dos X-Files esta.
Esta, porque eu trato-a assim.
Mas sim, nos Globos de Ouro, que já foi também há algum tempo.
Já ninguém se lembra, mas pronto.
Mas ela estava cheia de vulvas e eu tipo, cheia de vulvas, não. Me deito e nas vulvas. Blá, blá, blá.
É que tu já tinhas visto o vestido, mas não tinhas reparado.
Ah, e tu está bem, já se percebeu.
E tu perguntaste, porquê é que meteste lá o vestido? A minha voz está... porquê é que meteste lá este vestido lá no guião? E eu, já viste bem o vestido? Olha lá melhor, faz lá zoom.
Cheia de vulvas.
E pronto, e é isso.
E é isto. E os Globos de Ouro são o quê?
São uns prémios.
É verdade, um prémios de...
Cinema.
E televisão.
E televisão,
ufa. Mas cinema, e porque nós hoje vamos falar de cinema, a chamada sétima arte. Vamos ser o Mário Augusto, mas em bom.
Ah, olha, só deixa-me, antes que esqueça,
também
só,
é difícil.
Só mandar um beijinho também à Sandra, que perguntou por nós, tipo, estão vivos, o que é que se passa? Estamos. Então sim, estamos finalmente a conseguir gravar.
Exatamente. Então vamos falar dos Oscars. Ah, sim. Entanto, já saíram as nomeações.
Ah, bué.
Entretanto, foi há uma semana. Duas?
Se calhar foi há pouco. Pois.
Pronto, o Oppenheimer está muito nomeado, ah. O Killers of the Flower Moon está muito nomeado, o...
Barbie?
O Barbie, menos nomeado do que se estava à espera.
Polémica.
As surpresas são o Zone of Interest e Anatomia de uma Queda.
Que ainda não vimos.
Que ainda não vimos. Mas sim, são os filmes mais representados. São, eu acho que é o Oppenheimer e o Barbie, a nível de número de nomeações. Mas pronto, o Oppenheimer ganha. Eu digo, está bem, pronto, pode ser. Mas o que nós vamos falar hoje não é sobre os Oscars de 2024, ou 2023 para 2024, porque são
filmes de 2024. Da cerimónia deste ano, sim.
Vamos falar um bocadinho sobre a representação LGBTQ nos Oscars, porque Pedro José Carreira, que está aqui à minha frente, não à minha frente, ao meu lado.
Sim.
Mais ou menos, tipo, está a Nordeste.
Tu estás mais ou menos ao meu lado.
Está a Nordeste. Em que falamos, vamos falar um bocadinho da representação LGBT nos Oscars. Vamos ser extremamente honestos, é um pouco parca. E não é o casaco, aquele casaco.
A parca.
A parca.
Sim.
Porque a primeira nomeação de uma pessoa abertamente LGBTQ foi Ian McKellen, grande Sir Ian McKellen, por Gods and Monsters, em 1998. Mas não ganhou, ganhou o Porvo do Roberto Benigni, eu ainda não ultrapassei isso, claramente. Porque nesse ano estava nomeado o Ian McKellen e o Edward Norton pelo American History X, aquele dos nazis.
Ah, sim. Aí, foi nesse ano.
E ganhou o Roberto Benigni. Não quero comentar. Devia ter ganho o Ian McKellen de qualquer forma. Ele estava a fazer de James Whale, um cineasta abertamente gay, já nos anos de ouro de Hollywood, e era das poucas representações que tínhamos até há muito, muito pouco tempo. Até, claro, ai, como é que ele se chama? O cantor, o Sam Smith, dizer, foi o primeiro homem a pisar o palco dos Oscars. Pronto, já passámos essa parte, coitadinho do Sam Smith, era muito novinho. Quando, pronto, mas já ganhou um Oscar,
que é verdade. É uma pessoa não binária.
Pronto, entretanto, na altura ele disse que era um homem gay, portanto, certo. Eu não estou a dizer nada de mal.
Sim, sim, estou a dizer... Que se apresenta como
mas
uma
pronto,
pessoa não binária. Sim.
Homens gay na categoria de atores nunca houve. Homens abertamente gay a ganhar.
Na principal.
A ganhar. Eu acho que não houve, ponto. Nos atores. Atores, não atrizes.
Atrizes.
Porque atrizes tivemos ainda o ano passado. Uhum. Ariana DeBose, pelo West Side Story. É uma mulher... abertamente queer e é uma mulher racializada, e também já houve outros vencedores e vencedoras, nomeadamente o Dustin Lance Black, o argumentista de Milk, a biografia sobre Harvey Milk, também Barry Jenkins e Terrell Alvin Craney, neste caso é o Terrell Alvin Craney que é queer e que ganhou o Oscar de Melhor Argumento por Moonlight, e há mais uns quantos, mas nomeadamente atores e atrizes nas categorias principais abertamente queer, não há. O que há é tipo pessoas que, entretanto, já fizeram coming out e já, nomeadamente...
Que é o caso deste ano.
O caso deste ano, não. É o caso de uma pessoa que já ganhou 2 Oscars como atriz principal e que é abertamente queer agora. Não era na altura,
mas é o que eu estou a dizer. É o caso deste ano. Em que estamos a falar da Jodie Foster,
certo? Oh, minha, mas eu estou a falar da atriz principal, hein?
Está bem, mas o que eu estou a dizer é que Jodie Foster já ganhou 2 Oscars, mas na altura ainda não se afirmava
como lésbica.
Sim. E este ano é, ainda para mais,
um papel, a fazer um papel lésbico.
Sim. Também é das primeiras vezes que isso acontece.
É verdade. A nossa grande Jodie Foster, que é uma... Não sei, eu tenho um carinho especial por ela.
É se calhar a maior atriz da sua geração.
Da minha geração?
Da sua geração. E das maiores de todo ao sempre dos Estados Unidos.
Sim, ela teve aí uns anos muito parada, mas está aí em grande. Foi agora nomeada por NIAD, o filme sobre a nadadora, chama-se, qual era o primeiro nome dela? Ela chama-se Niad.
É, Niad.
Também foi nomeada para a melhor atriz principal.
É Diana, é Diana.
Diana Nyhead, também é nomeada Annette Bening para atriz principal e Jodie Foster para atriz secundária.
Sim, eu gostei muito do filme, confesso. Aquela história é impressionante. Não estava à espera que fosses tão... Eu gostei do filme porque a história é impressionante, o argumento é espetacular, nomeadamente a Jodie Foster, porque é aquela minha paixão e ela regressou aqui em força.
Dava um muito bom livro.
O filme em si, não sendo uma obra de arte espetacular, epá, mas prendeu-me, pronto.
Sim, gostei muito de ver. Vale a pena. Porque a história é incrível, não porque o filme seja incrível. E as personagens são bem interpretadas.
Mas pronto, então já são duas coisas muito boas do filme. Está bem,
mas falta cinema. Eu sei que tu não percebes o que é. Falta um pouco de cinema.
Muito obrigado.
Tanto que o filme não está nomeado para mais nada. Não é que isso seja
barómetro. São só as atrizes.
São só atrizes.
As atrizes são nomeadas.
Atrizes, sim. Quem é que está também nomeado este ano no Abertamente Queer?
Também ainda não vimos.
Não vimos, mas já está na Netflix.
Está na Netflix.
Está na Netflix o filme Rustin, sobre Bayard Rustin, um ativista negro e gay que organizou a marcha dos direitos civis americanos em 1963. Era um dos braços de direito de Martin Luther King, apesar de Martin Luther King, devido à sua homossexualidade, de Bayard nunca o ter posto na primeira linha do combate. Este papel é desempenhado por Coleman Domingo, abertamente queer, e portanto hoje, este ano, temos pelo menos duas pessoas queer na categoria de ator principal e atriz secundária.
Sim.
Infelizmente.
Rusting, as fast as we can. Do you think we'll make it? Do you think we'll make it?
Do you think?
Do you think?
Think, não é? Think.
Tá bem, think, mas a minha voz está a quebrar.
É, não é a tua voz. É. um dos que eu fiquei triste, apesar de não ter visto o filme, mas fiquei triste não ter tido grandes nomeações, ou acho que não teve nenhumas, o All of Us Strangers, que também tem um ator abertamente queer, que é o Andrew Scott, que eu vi no outro dia no Chiado.
Como assim?
Vi o Andrew Scott no Chiado no outro dia.
Tu levaste aos pastéis
nada? Não, mas eu juro, não tem... Pedro, foi literalmente ao pé da manteigaria. Ele estava a passar e eu tipo, olha.
Mas porquê é que só me estás a dizer isto agora, enquanto estamos a gravar?
Eu já tinha dito, acho eu, mas eu disse, eu vi o Andrew Scott no Chiado e tu agora, e tu, também.
E tu, sei lá quem nomes, é. Eu com nomes não vou lá.
Sei lá quem é o Adam Scott.
Lá está ele a sonhar.
Eu
devia estar doente, lembras? Eu tive muito.
Eu contei-te que era aquele que entrava no Fleabag e no. Tá no Fleabag e no Sherlock. É o Hot Priest.
Eu sei, Fleabag. Não, o Fleabag, eu lembro-me, sim.
Então, o All of Us Strangers é um dos filmes que queremos dar destaque para uma série de filmes que ainda estão por estrear em 2024 sob a temática queer. Este é realizado por Andrew Hay, que já realizou filmes como o Weekend, o 45 Years, fez a série Looking, portanto é um realizador...
Já ganhou o Oscar, então?
Não.
Pois não, porque o Weekend...
Não é o Moonlight.
É incrível que tu sabes, quando eu erro, já sabes o que é que eu estou a falar.
Ai, Jesus.
Fazes tanta falta.
Eu sei. Para além de Andrew Scott, entra também Paul Mescal, que é um menino de ouro dos cineastas, tipo, toda a gente adora. Ele é heterossexual, infelizmente. Infelizmente, vamos lá ver. Vamos lá ver onde é que isto vai dar.
Exato.
É o ator de After Sun, que também amamos e que também é de uma realizadora queer.
Ah, pois é, a relação do pai com a filha, não é?
É.
Acertei desta
vez. Ainda bem que estás preparadíssimo para este podcast.
Não, mas é tu, não acertei.
Acertaste, mas isto não é um quiz, estou só... Mas pronto, para além deles dois, também acho que está muito bem Claire Foy, que é a atriz que toda a gente conhece por ter interpretado a Rainha Isabel II nas primeiras temporadas de The Crown. Então é uma história sobre Adam, um argumentista gay em Londres, e tem como background a relação romântica que se vai desenrolando com o seu vizinho Harry, explorando a sua homossexualidade, também um pouco a solidão.
Não, porque acho que isto também tem a ver com o fazer pazes com o pai e com a mãe ao mesmo tempo, porque acho que o pai e a mãe já faleceram, isto não é tipo nenhum
spoiler. Do Andrew Hay?
Sim. E no fundo ele vai revisitar a casa onde cresceu e aparecem os fantasmas, entre aspas, da família, e no fundo é um perdão, é uma aceitação que ele consegue fazer com a família, mesmo que depois da morte. Uhum. E isto tudo, pronto, relacionado também com o vizinho que o desafia também para chegar a esse ponto.
Só para também dizer, quem não foi nomeado para os Oscars foi Arizara,
uhum.
Um realizador trans português.
Uhum.
Realizador português trans.
Sim, igualmente.
Não sei onde é que é pôr os adjetivos.
Põe onde tu quiseres, Nuno Manel. Oh! Desde que esteja com gosto.
Mas de qualquer forma, teve grande apoio do Elliot Page durante a campanha para os Oscars.
Teve na pré-lista, não é?
Teve na pré-lista de nomeados para melhor curta-metragem, mas infelizmente lá está um filme tão pequenino e com tão pouco apoio a nível de promotoras e distribuidoras. Sim. E tudo mais. Pronto,
acho foi que... um momento que poderia ter sido histórico para os Oscars e para Portugal, claro, também. Mas pronto, ficou...
Sim.
Há de ser noutra Sim. oportunidade.
Mas pronto, ele acabou por ter lançamento com produção do Elliot Page,
uhum.
E conta com a presença de Guy... Já falámos do filme com Guy Nudez e Weave Canelas, que tu achas que é o Andrew Scott
não
português.
Não sou eu.
Quê? Eles não têm nada a ver um com o outro.
A Guy de Medeiros é que comentou isso num post sobre o ator Andrew Scott.
Ok.
Ela diz o Andrew Scott... É o britânico, não sei, português, a versão do Ivo Canelas. Sim.
É assim.
Eu de certa forma concordo.
Eu gosto muito do Andrew Scott, é um ator incrível, mas porra, o Ivo Canelas é bem mais bonito.
Mas não tem a ver com beleza, tem a ver com presenças.
Então, está bem.
Own it,
eu não tenho nada a ver com isto. Anyway.
Só discordo profundamente,
sim. Entretanto, também temos aqui para dar destaque um filme de. Também está na Netflix já, chama-se Good Grief, que é realizado por Dan Levy, que nós conhecemos de Schitt's Creek.
E do Sex Education agora também.
Ah, é verdade, ele também entra nesta terceira temporada, sim. É com o Dan Levy, com a Ruth Negga, com o Luke Evans e com Imish Patel. Então segue Mark, que é desempenhado por Dan Levy, um artista gay, que lida com a morte súbita do seu marido, que é interpretado por Luke Evans. Nós vimos os primeiros para aí 5 minutos e adormecemos os dois, acho eu, não foi?
Já não me lembro. Nós tivemos que parar ao fim de 10 ou 15 minutos.
Pois.
Já não sei porquê. Não me lembro. Eu acho que nós estávamos chateados por qualquer coisa.
Estávamos. Nós os dois?
Sim. Mas não era...
Decidimos ver um filme sobre uma relação homossexual em que um deles morre. Exato. E eu tipo... Estávamos os dois, tipo wishful thinking.
Ah, eu quero ser o que sobrevive. Exato. Não, mas houve qualquer coisa e depois... Mas... Ainda por mais, acho que tinha sido eu a pedir para vermos o filme quando estreou, que também já foi há uma data de semanas, e depois eu estava assim, só a ver aquilo, isso era só nos primeiros 10, 15 minutos, eu não estava a gostar, era tipo muito muito perfeitinho, muito história perfeitinha entre os dois, entre o casal. Não sei, pode ser que vendo o resto a coisa desenvolva para algo mais interessante e menos perfeitinho, tipo uma história de amor sem desafios, sem nada, não sei, mas pronto, eu não sei, eu fiquei ali, não me estava a puxar nada para aquele lado, mas lá está, pode ter sido do contexto. Não sei.
Já acabaste o teu discurso? É quando eu puder voltar só...
Tu perguntaste o que eu falei.
Mas estava à espera que acabasses.
Desculpa partilhar este espaço contigo.
Outro filme que eu por acaso estou muito curioso para ver é também Will and Harper, que é um documentário de Josh Greenbaum, que conta com a presença de Will Ferrell, uhum. O ator Will Ferrell, e com Harper, que é uma das melhores amigas dele. E é um documentário sobre a amizade entre os dois antes da Harper se assumir como pessoa trans. E acho que o documentário está a ser super bem recebido. E o Will Ferrell, apesar de ser muito conhecido como...
Da Barbie?
Palhaço. Não, eu não quero dizer palhaço como mau sentido. É tipo um ator cómico que é muito apalhaçado. É tipo Jim Carrey, é naquele registro. Mas acho que este filme é mesmo super comovente. E este documentário.
Há palhaços bons, Nuno.
Visto o It. Ah, esse é um palhaço bom. Um palhaço que persegue crianças. Está ótimo.
E que mais?
Temos também Love Lies Bleeding, da realizadora Rose Glass, com o elenco de Lúcio, que inclui a Kristen Stewart, que eu acho que é uma atriz um bocadinho subvalorizada. E também é uma grande bichona. É uma mulher bichona, lembras-te? Olha, é como a Lily Labrador.
Desde que foi filha da Jodie Foster.
Ah, eu acho, achas que a Jodie Foster lhe pegou?
Acho que pegou, sim. Assim, eu estive a rever o filme e o filme continua tão bom.
Nós andamos num deep dive de Jodie Foster. Sim. Também tivemos a rever O Silêncio dos Inocentes no outro dia. Ah, que, eu confesso, pensava ser mais problemático do que a realidade é.
Sim.
Porque a personagem do Bill, do Buffalo Bill, não é uma personagem, não é uma personagem trans. Como eu tinha essa ideia de que era uma pessoa trans que... Mas a Jodie Foster diz tacitamente que não é uma pessoa transexual.
E
que
o Animal Cannibal confirma.
Confirma. Também, portanto, não é. eu não sei porque eu tinha a ideia... Porque lá está. É uma pessoa perturbada, claramente, psicopata, e que acaba também por se apropriar um bocadinho de identidade trans como uma desculpa para fazer aquilo que faz. Mas a personagem não é trans, portanto eu fiquei tipo, ok, tem aqui pormenores dos quais eu já não lembro. Ah, pá, o filme é perfeito, o filme é dos melhores filmes de sempre.
É lá está, um dos três únicos filmes que ganhou os principais Oscars.
E o último, foi o último filme em 1991 que ganhou os 5 Oscars principais.
True.
Blood. Só estávamos a fazer um jogo de associação. Pronto.
Kristen Stewart.
Isto é um episódio sobre a Jodie Foster, aparentemente.
Vai ser. Okay. Temos um episódio para ver mais logo.
Ah, do True Detective. Sim. Olha, fica já o dar voz a escrever, já agora. Vejam o True Detective, que pelos vistos esteve muito mal. Eu não vi a segunda e a terceira, mas disseram que eram mais. Eu estou a gostar imenso desta temporada em que entra uma atriz cujo último nome é Reis, que eu acho que qualquer que seja tenha ascendência brasileira, que é incrível, que é uma wrestler, mas que faz ali uma parelha com a Jodie Foster, incrível.
Yeah.
Mais cenas. Ethan Coen, que agora faz filmes a solo, já sem o irmão, foda-se, esqueci-me do nome do irmão.
Então é o Ethan
e o Joel.
Joel.
Os irmãos Coen. E um deles, o Ethan Coen, vai fazer Drive Away Dolls, que é um filme com Matt Damon, Pedro Pascal, Margaret Qualley e Colman Domingo.
Ah.
Colman Domingo está em todas.
Ah, e o Pedro Pascal.
Que é uma história de viagem queer que segue duas amigas numa viagem pela Flórida. Portanto, uma temática queer num filme dos Coen, que é um bocadinho, penso que pela primeira vez, se bem que o No Country for Old Men, há quem diga que a personagem do... O Javier Bardem era mais um vilão gay.
Era um da Bardajão.
Aquele cabelo também era um bocado lésbico, sim.
Jesus.
O nosso Luca Guadagnino, o realizador italiano que fez Io sono l'amore e Call Me By Your Name.
Io sono l'amore, io sono l'amore.
Não. Dove l'amore? Dove l'amore? Isto é Shakira.
Vai tudo para
anyway, aqui. Vai lançar dois filmes este ano.
Uau.
Um deles com Zendaya e com Josh O'Connor. Josh O'Connor é o Príncipe Carlos da segunda leva de temporadas do The Crown.
É o último?
Não, é o penúltimo.
Ah, ok.
Esse é o Dominic West. Ah. Josh O'Connor é o anterior, que era muito, 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 muito bom. E que fez o filme... aquele filme do... Tipo, é o Brokeback Mountain britânico. Como é que aquilo se chama?
Ah, nós vimos...
God's Own Country.
Sim, nós vimos.
O God's Own Country, que entra aí. E pronto, é uma drama... uma dramédia, vá. Romântica sobre um campeão de Grand Slam de ténis e não de pênis.
Quem sabe?
Mas pedir isso.
Quem sabe?
Outro filme também de Guadagnino com Daniel Craig chama-se Queer, mas este é um filme de época na cidade do México. Portanto, vai ser muito interessante ver Luca Guadagnino assim de rajada.
Oh,
what?
Treinámos.
Por acaso não. Como sempre. Viemos sempre sem treinar absolutamente nada, como se pode ver. E pronto, tenho muitos mais destaques.
Mas não valem a pena. Mas não...
Temos o musical das Mean Girls, que é super gay. Temos o History of Sound, também outra vez com o Josh O'Connor e o Paul Mescal. Estes dois atores são dois atores heterossexuais que são um bocado do gay bait, vamos ser honestos.
Mas não, I would não bait. Estou a queixar.
Também. Anyway. Pronto, temos aqui uma pequena antevisão dos filmes shonas de 2024.
Sim, e dos Oscars, que vão ser na noite eleitoral, 10 de março.
Pois é, vamos escolher, se calhar vai ganhar pela primeira vez um homem gay, tanto nos Oscars como na... O Pedro Nuno Santos não é gay?
Não, isso também é teu wishful thinking.
Ah,
não,
tá
não.
Bem, isso é mesmo wishful thinking.
E acho que também é nesse fim de semana que é a final do festival sueco.
Roland Garros.
Do Festival da Suécia
para o Melody Festival.
Acho que é tudo no mesmo fim de semana.
Vai ganhar a Lorena outra vez.
Acho que ela não vai competir.
Ah, não?
Mas vai aparecer lá, acho eu, não é?
Claro que vai.
Era a piada, era. Eu sei que a minha voz está ainda mais limitada, a minha nuance.
Não é se fosse só a tua voz que fosse limitada. Bom,
Jesus.
Eu sei que já é fevereiro, mas eu gosto
ninguém
muito,
quer saber.
Eu gosto não, muito de tops. Apesar de eu próprio ser um deles. Too much information.
Too much misleading information.
Jane!
Ah, desculpa.
Vamos só partilhar quais é que foram as nossas artistas e álbuns mais ouvidos de 2023.
Mas é, não é para dizeres todo. Eu já, só para saberem, eu já convenci o Nuno a cortar para metade os tops dele, porque senão íamos estar aqui mais uma hora.
Sim, vou só dizer o meu top 10 de artistas. Em décimo, Girls Aloud. Em nono lugar, Sufjan Stevens. Em oitavo, James Blake. Em sétimo, Kylie Minogue. Em sexto, Lana Del Rey. Em quinto, Madonna.
Oui.
Em quarto, Boy Genius. Em terceiro, Bjork. Em segundo, Beyoncé. E em primeiro, Ana Malhoa. Não, foi a Taylor Swift. Oh, pá, ela lança 3 álbuns por ano, o que é que és que eu te faça?
Não precisas de ouvir.
Mas eu ouço.
E ela não lançou 3 álbuns, ela reeditou álbuns.
É não, diferente. Ela lançou, não.
Um álbum em 3 anos.
Não, lançou 2 álbuns.
Então, é o que eu estou a dizer.
Tem Midnight Side do ano passado.
Está bem, já está, já passou.
Então, quais é que foram os teus 10 artistas mais ouvidos?
Sei lá. 10 não tenho.
Então diz-me quais é que tens.
Eu tenho 5.
Então vá.
Isto é em 2023. Sei que ouvi 22.756 canções de 2.723 artistas. Em quinto lugar está o Tommaso Paradiso. Isto era, quanto é que eu disse? Em quarto está a Márcia, em terceiro a Isaura, em segundo a Rita Dion e em primeiro está a Madonna.
Uma nova artista.
Exato, está aí a rebentar. Pronto, já respondi, é só isto.
Pronto. E qual foi o teu álbum mais ouvido do ano?
O Sensorial.
Da Rita Dion?
Foi.
O meu foi...
E depois o Invisível, da Isaura, Ultra Beleza...
Daquela que imita a Rosalía.
Pronto.
Certo, não é?
Sim. Motomami, Blues e Pixie Vales da Márcia foram os meus álbuns favoritos.
Então vou também só dizer 5 então.
Favoritos, quer dizer, os que mais ouvi.
O que mais ouvi foi The Record, das Boy Genius, depois Renaissance, de Beyoncé, 1989, de Taylor Swift, Playing Robots into Heaven, do James Blake,
okay.
E Speak Now, da Taylor Swift.
Pois, acho que há umas a mais, mas pronto.
Eu também acho que há mais a mais, nomeadamente nas palavras que dizes.
Então, só para atualizar, já que não gravámos isto no início do ano, temos assim pequenas atualizações de Eurovisivas, não é verdade?
Sim.
Então, primeiro já temos artistas do Festival da Canção, logo
sim,
para começar.
Sim, já está disponível no Spotify, no streaming, e eu gostei de todas, gostei de uma canção.
Eu acho que gostei de 2 ou 3, sendo que gostei, posso dizer que gostei mesmo de só de uma também.
Eu também.
Só gostei mesmo verdadeiramente de uma, que é o Grito da Yolanda.
A música chama-se Grito.
Sim.
Não é ela que faz... Yolanda.
Não, a artista não se chama Grito e canta Yolanda. A canção Yolanda, não, a artista chama-se Yolanda e canta o Grito.
É Yolanda ou Yolanda?
Não sei.
Não é Yolanda.
Não interessa.
Ela não é catalho, da Catalhinha.
Mas gostei. Lá está. É um daqueles... Há o Grito da Amália Rodrigues, que é tipo é o mais visceral e mais conhecido em Portugal.
É o grito mais famoso de sempre. Tirando aquele muitas... do
Sozinho em Casa.
Não! Atenção que eu pus as mãos na cara e o Pedro assumiu que estava a falar de Sozinho em Casa. Não, aquele quadro...
Tipo, ok.
Agora que assim do nome do pintor.
Dos Países Baixos.
Oh filho, isso não diz o nome.
Eu sei, estou a tentar coisa. Não, mas não interessa.
As pessoas sabem, é
sim,
o grito.
Sim. E há muitas canções que tentam replicar de certa forma esse sentimento, esse rasgo na voz. E acho que a Yolanda consegue.
Acho que pelo menos nos odds, nas odds, é que está mais
bem posicionada.
Mais bem posicionada.
Sim.
E que se calhar também não diz muito, tendo em conta que de facto é a única boa. Opa, eu só ouvi aquilo uma vez.
Sim. E depois lá está, depois vamos ver
depois as atuações, não? Ao vivo.
Sim. Pronto.
E pronto, tem uma música da Maria João, que eu não achei a música extraordinária, mas a Maria João em palco é tipo...
Pois, eu estou naquela... Não sei, as minhas expectativas deste ano do Festival da Canção estão um bocadinho
abaixo.
Sim, em termos de...
Especialmente porque vimos dois festivais muito bons, não de subtotalidade, vimos só as finais.
Sim.
Quer dizer, tu viste mais do que isso,
não foi? Total só vi as finais.
Vimos o Benidorm Fest há uma semana atrás, não foi?
Sim, há uma semana.
Há uma semana...
Em que foi escolhido a Nebulosa, que é um
grupo.
Um grupo, uma dupla.
Constituída por Maria e Mark.
E Mark.
Que de 55 anos e de 47 anos, a pesar de ellos parecerem muito...
que muito, são mal.
Muitos mais viejos.
É que realmente está muito assim. Ah,
é uma broma, é uma broma.
Um artista mais sénior, não sei quantos...
Tem 55 anos.
Ok, mas quer dizer, para os padrões eurovisivos
é de facto já um cadáver.
Mas, mas tipo, não é tipo.
Mas a realidade é que tipo. Como é que eu ia dizer isto sem ser ofensivo? As mulheres espanholas, quando fazem plásticas, depois ficam todas muito parecidas. Portanto, elas podem ter 55 ou 85 e parecem iguais.
Bem, não interessa.
Mas o que interessa é que ela é a artista, uma grande artista.
É.
Não canta grande coisa, mas não interessa nada.
Mas não estraga, não estraga.
Não estraga, porque a música é incrível e chama-se Zorra.
Que quer dizer o quê? Badalhoca.
Galdéria.
Galdéria. Pronto. Ou seja, é a apropriação de um insulto, basicamente.
Exatamente.
Em que ela diz que sim, é uma zorra e que se vai divertir e que ninguém tem nada a ver com isso.
E claro que ganhou o apoio de todos os gays espanhóis.
Também porquê?
Bunda?
Boa?
Mas parece-me a jogar mímica durante o podcast. O que é que se está a passar?
Por causa da bunda dos bailarinos também.
Ah, eu sei. Mas aquilo mesmo sem bailarinos teria sido...
Sim.
Sim.
Aquela canção que está a ser um mega sucesso em ruivo. Espanha.
Sim, é muito boa e é muito dançável. E é muito, tipo, lá está, ultra feminista, sim, ultra queer. Vai zorra.
Vai zorra. Gostei muito.
Zorra.
Gostei muito.
Sanremo, por outro lado, já
que acabámos de ver
hoje. Eu
tu adormeceste.
Adormeci
andando. Ficaste pelo caminho.
Oh, pensei que são para aí 9 horas de.
Sabes que aquilo teve 70% de Cher em Itália.
Oh!
Ela também está sempre presente, é Jodie e é Cher. Teve 70% de Cher em Itália. Assim, Nuno, tu tens o teu copo de água porque vais beber no meu.
Não sei.
E pronto, aquilo é uma. Há pessoas que não sei, quando não são fãs do Festival da Canção, queixam-se muito. Ah, Festival da Canção, já não posso ouvir. A minha voz. Já não consigo ouvir mais o Festival da Canção. Então vão para a Itália, em que parece que o país para assistir durante a semana inteira ao Festival Sanremo. E a grande final começou às 8 da noite em Itália e acabou às 2h30.
Não, e começou em 1999.
A parte, isso aí realmente é bastante puxado, mas este ano foi um grande ano, houve muitas canções realmente boas.
Pois, infelizmente isto... nenhuma delas ganhou.
Não, a ganha também é boa. Isto foi o último ano do produtor do festival, portanto ele quis dar tudo e teve artistas como a Skin e o John Travolta, que esteve a fazer a dança das galinhas.
Portanto conseguiu mesmo ir ao topo do topo, à nata entrou, da música.
Entrou outros nomes também. Mas sim, Angelina Mango ganhou com La Noia e é a primeira mulher a solo a representar a Itália na Eurovisão desde 2016. Nesta década ainda não tinha havido nenhuma solo a ganhar, tinha sido só gajos ou bandas.
Ou bandas, pois.
Com destaque para homens, geralmente.
Os Måneskin têm uma mulher.
Eu sei, mas pronto, mas o destaque para a mulher foi a primeira vez em
oito anos. Mas eu acho que devia ter ganho a Ana Lisa.
Apesar de era a minha favorita também.
Apesar de eu ser grande fã do Mahmoud e a música ser muito boa, e eu pronto, eu vejo o Mahmoud e começo logo a babar.
Certo.
por tudo, ele é um grande, sim, o artista é um grande artista.
Mas já teve a sua, duas vezes o seu destaque?
Já ganhou duas vezes. E
segundo lugar na Eurovisão e sexto lugar na Eurovisão, portanto, dois excelentes resultados.
Uhum. Mas Analisa tinha uma grande canção que era Sinceramente, não é?
Sinceramente.
Que acabou por ficar muito, muito aquém, ficou só em terceiro lugar, não foi?
Sim, terceiro.
E em primeiro lugar ficou esta Angelina Mango, que a música não é má, mas ela é muito fraquinha.
Não digo fraquinha, mas... É fraquinha. Ela, sim, precisava de mais...
Tipo, analisa a cantar com uma...
É perfeita.
Com um poder e com uma segurança vocal e tudo mais.
Ela é muito boa.
Uma mesmo. Presença de palco incrível, e esta foi tipo...
Sim, houve ali e caiu. Pronto.
Caiu, desafinou, pronto.
Sim, pronto, a canção é boa, que é escrita pela... Vê se não me fala, acho que é Emma... Não, a Madame, assim é que é, Emma é outra artista.
Ah, aquela
que
tinha também tem músicas com o Marco Mahmoud.
Também, e com o Marco Mengoni, que tem uma das minhas músicas favoritas dele.
Ela, ah, pois participa. É o Marco Mengoni, eu confio sempre as bichas, desculpa. Pronto.
E então pronto, mas pronto, kudos para a Angelina Mango, que vai representar a Itália, ela já confirmou que vai representar a Itália na Eurovisão. Pronto,
logo estou a apoiar a Zorra. Na Bolsa.
Entre as duas, neste momento, também sim, gosto mais da Zorra. Sim, também. Acho que há aí coisas bonitas. Ainda falta saber muitos outros. Tipo a Suécia. Também, também acho que este fim de semana também houve a Finlândia, que é os Windows 95, qualquer coisa.
Desculpa.
É mesmo este o nome da banda.
Ah, já ganhou?
Já. E já vi o vídeo e... Pronto, é tipo a maluqueira.
Mas não chega ao tchá-tchá-tchá.
Ah, não, nem pensares. Não, okay. Não tem nada a ver. É só maluco. Mas são dois homens meio... Tipo aquela palhacice, lá está, para voltar outra vez aos palhaços da Eurovisão.
Não, mas é que o do ano passado, o tchá-tchá-tchá, era palhaço, mas aquilo tinha... Era bom.
Eu gostava, foi das minhas favoritas mesmo.
E pronto, está feita, não está? Já chega.
Sim, olha, eu aproveitei, lá está, como não me conseguia mexer e nem falar.
Nem falar ainda.
Praticamente. Só para dizer que nós, para quem nos ouve no podcast ou no site, que também tem muito peso nas nossas audições, também já podem ver no YouTube.
No YouTube.
Também temos todos os episódios no YouTube.
É verdade.
Portanto, podem subscrever agora ao canal também, de escrever.
E num deles acrescentámos, uma vez que nós estávamos a cantar num karaoke...
Desculpa.
Eu pus isso, desculpa, eu sei, não te disse, mas eu coloquei num dos episódios, tipo easter egg. Agora só têm que ouvir os episódios todos no YouTube para descobrirem.
E porquê é que as pessoas vão querer ouvir no karaoke?
Porque somos nós a cantar o Medellín da Madonna e do Maluma. Quem é que não quer ouvir-me a fazer de Maluma?
É essa a questão.
E quem é que não me quer ouvir a fazer o Maluma?
Mas ora, aí. pronto.
Ai, eu estou-me a tornar daqueles velhos depravados, não estou?
Não te estás a tornar, não? Já és.
Pronto. Porque ainda tenho a ideia. Ah, o Maluma é mais ou menos a minha idade. Não tem menos, tem metade da minha idade, provavelmente.
Já estamos naquela idade em que.
Não, já tem 30.
Pessoas e elas estão nos 30 anos e nós. Então, somos quase da mesma idade. Não, nós temos mais uma década em cima.
Mira que esta mão em tu casa. Yeah.
Pronto, olha, foi o primeiro episódio do ano, 2024, uma nova temporada, a décima temporada, e esperamos que a voz regresse e espero que tenham gostado. Olha, teve a Mariah Carey nos prémios.
Nos Grammys.
Que deu o prémio a...
Miley Cyrus, o primeiro Grammy de Miley.
Olha,
já agora podemos ser... Pelo Flowers.
Eu sei. Que é incrível. Tipo, como é que é possível o primeiro da Miley? Ao fim de tantos anos de carreira.
Pois.
Com bastante impacto e tudo.
Sim. Se calhar o Wrecking Ball merecia ter ganho qualquer coisita. E temos uma mulher como a primeira a ganhar 4 álbuns do ano. Que Taylor Swift ganhou o álbum do ano. Já não sei quem é que tinha ganho antes, mas ela tem agora o recorde de artista com mais álbuns do ano.
Pronto, se é justo ou não, é toda uma questão. Mas pronto.
Este ano acho que até foi justo.
Achas?
O Midnight, sim.
Não havia assim mais nenhum álbuns que achas que merecessem?
Ah, eu acho que o The Record estava nomeado também, das Boy Genius, esse merecia mais.
Pronto, just saying.
A artista que mais ganhou Grammys foi a Phoebe Bridgers, porque ganhou 3 Grammys com as Boy Genius e um com a SZA.
Com a?
SZA.
Estás aí com umas aftas.
SZA! Ah. Também ganhou bastantes Grammys.
Ah, também gostei desse álbum, também é verdade.
Sim, SOS.
Pronto, olha, Girl Power.
SOS, por acaso foi dominado pelas mulheres dos Grammys, muito bem.
Exatamente.
Porque ganhou álbum do ano Taylor Swift, a canção do ano Billie Eilish, pela música da Barbie, What Was I Made For, e a gravação do ano Miley Cyrus Flowers.
E a Kylie Minogue voltou a ganhar também.
A Kylie Minogue ganhou o seu segundo Grammy.
Exato, ao fim de não sei quantos anos. Sim. Tipo, como é que é possível?
E ela disse, desculpa, Troye Sivan.
Estavam os dois juntos. Sim, eu vi. Pronto, espero que seja um ano feminista e que venham todas as zorras ao de cima.
Sim, eu já estou a fazer por isso.
Já está. Pronto, olha, tenha uma boa semana.
É verdade, isto é para despedir, não é? É. Vá, beijinhos, até para a semana.
Uma boa semana, cuidado com
a voz. Protejam-se.
Mas não se abafem.
Protejam-se, não só lá em baixo, como também cá em cima, porque isto anda em muita becheza.
Exato.
É verdade. Opa, nós estamos doentes de pai há um mês e meio.
Eu já não estou doente, é só a voz.
Oh Pedro, já devias olhar para ti. Claro que estás doente.
Beijinhos, então vá, beijinhos. Boa semana.
Tchau.
Bem.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast. E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.